Boa tarde. Em primeiro lugar, queríamos explicar que a reunião só está a ter início agora porque tínhamos que esperar que o plenário acabasse. Entretanto, houve aqui um pequeno problema com a videoconferência que estamos a tentar solucionar e por isso daí a razão do atraso desta reunião. Esta reunião é uma reunião do grupo de trabalho que foi constituída pela Assembleia para avaliar as condições de trabalho das forças de segurança. Temos a seguinte grelha de tempos. Têm direito a uma intervenção inicial de 10 minutos, depois seguir-se-á uma ronda única pelos grupos parlamentares de 4 minutos e a senhora deputada única tem 2 minutos. E seguidamente, uma intervenção final da vossa parte de 20 minutos, ok? Portanto, tendo em conta esta grelha de tempos que foi aprovada para esta vossa audição, dava-vos então a palavra para a vossa intervenção inicial de 10 minutos. Diga, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Era só mesmo uma nota prévia, se me desse a permissão. Da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, eu infelizmente não vou poder ficar até ao final da reunião, e é por isso que queria antecipadamente dar conta disso. Eu vou ficar para vos ouvir e para ouvir aquilo que têm para dizer, mas depois terei mesmo que sair porque tenho outra reunião marcada no Distrito de Setúbal, a que não posso faltar. Peço imensa desculpa. Muito obrigada pela atenção.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Então, agora sim, tem a palavra para a vossa intervenção inicial de 10 minutos.
Em primeiro lugar, Excelentíssima Sra. Coordenadora, Excelentíssimos Srs. Deputados, em nome do Sindicato dos Inspectores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras, gostaria de iniciar a minha intervenção expressando a nossa gratidão pela oportunidade que nos é concedida, desejando que os resultados sejam efetivos e que possamos, de alguma forma, contribuir para a solução dos diversos problemas que afetam a carreira de investigação e fiscalização. Nessa esteira, espero que consigamos trazer ao conhecimento de Vossas Excelências os problemas mais prementes com que os inspectores da carreira de investigação e fiscalização se debatem no cumprimento diário da sua missão. E sendo que é certo que é de conhecimento de Vossas Excelências que os inspectores do CEF desempenham uma missão essencial, multifacetada e, por isso, complexa. Complexa porque lhes incumbe aplicar a legislação de estrangeiros no que toca à entrada, permanência e saída de cidadãos estrangeiros do território nacional, controlando as nossas fronteiras aéreas, marítimas e terrestres, e aplicando esse quadro normativo em território nacional, onde também os inspectores fiscalizam e investigam um conjunto de crimes de competência específica enquanto órgão de polícia criminal. Noutra vertente, aplicam ainda a legislação de asilo com reconhecida competência, quer nos pedidos formulados em território nacional, quer na participação em sucessivas missões de resgate e acolhimento de refugiados. Em todas estas áreas, os inspectores do CEF colaboram ativamente com as autoridades congéneres e com múltiplas agências internacionais. Temos também no CEF um acervo de conhecimento único no que toca à análise e peritagem documental, essencial à produção de documentos de identificação de viagens que são dos mais seguros do mundo. A responsabilidade que recai sobre os inspectores do CEF é, como podemos constatar, enorme. Desde 2004, que o CEF foi alvo de um constante aumento de volume de trabalho. Volume esse que é facilmente explicado pelo exponencial aumento da população estrangeira em Portugal, que praticamente duplicou, e com ela a necessidade de manter esses cidadãos em situação regular, principalmente no que diz respeito à emissão e renovação dos documentos. Circunstância essa que provocou naturalmente também um acréscimo significativo na criminalidade e de inquéritos instaurados, destacando-se o tráfico de seres humanos e crimes conexos, e relativamente também à exploração laboral, que passou a ser um fenómeno em crescimento, obrigando também a um esforço crescente nas ações de fiscalização por todo o território nacional. O enorme crescimento do setor do turismo e o consequente aumento das ligações aéreas e marítimas colocaram os postos de fronteira sob uma pressão sem precedentes, cujo movimento triplicou desde então. Certo é que até 2016 não houve qualquer admissão de inspectores. Foram 12 anos sem qualquer entrada para os quadros da carreira de investigação e fiscalização do CEF, que é um caso ímpar. Apenas nesse ano se retomaram as admissões na carreira de investigação e fiscalização por via de 3 concursos internos, nos quais foram admitidos 163 elementos, tendo concluído a formação com aproveitamento de 150. Atualmente encontram-se em fase final de formação mais 100 elementos. Este incremento foi, contudo, pouco significativo, em particular porque se revelam em número insuficiente para suprir as normais saídas na carreira ao longo destes anos, realidade esta que se irá agravar até 2023, portanto, a muito curto prazo, ano em que estão previstas a saída de mais 138 elementos por limite de idade. Se alongarmos mais um pouco até os anos de 2025-2026, cerca de 40% dos atuais elementos da carreira de investigação e fiscalização prefazem os 60 anos de idade. Então o cenário começa a ser mesmo muito preocupante. E que deverá também ter em conta que este grupo alargado de funcionários tem a legítima expectativa de poder passar à situação de disponibilidade, uma vez que atinge os requisitos que são necessários, que são os 55 anos de idade e os 36 anos de serviço. Estamos a falar de um horizonte de apenas 5 anos. Tendo em conta que um concurso de admissão para a carreira de investigação e fiscalização demora em média 3 anos, desde a sua abertura até à nomeação dos inspectores, torna-se essencial e urgente que o plano plurianual que o Governo tem previsto para admissões de pessoal para as Forças de Serviço de Segurança seja cumprido. Razão pela qual não se compreende o motivo pelo qual a atual bolsa de recrutamento existente, que é composta por 106 candidatos e que irá expirar no final do corrente ano, não se aproveita e é garantida a sua admissão. Até porque, se tal não acontecer, o plano plurianual do Governo não será cumprido no presente ano. A carreira de investigação, a carreira de apoio à investigação e fiscalização, extinta em 2012, deixou o CEF sem capital humano em número suficiente para fazer face ao crescente volume de trabalho, revelando-se um serviço incapaz de captar e manter os colaboradores não operacionais, com a finalidade de assegurarem o bom funcionamento do serviço no plano administrativo, principalmente desincentivados pelas baixas remunerações e a gritante falta de condições de trabalho também. Existe ainda uma carreira de vigilância e segurança nos Serviços Estrangeiros e Fronteiras que nunca mais foi dotada de efetivo, encontrando-se na prática desativada, sendo atualmente composta por 7 elementos que desempenham outro tipo de funções dentro do serviço. Senhores deputados, no CEF sobra então somente a carreira de investigação e fiscalização, que foi criada em razão da especificidade e complexidade da sua missão, e que perante o cenário que vos descrevo são obrigados a exercer funções nomeadamente na área administrativa e na área de vigilância e segurança, em detrimento de todas aquelas para as quais foram formados e que estão legalmente acometidas, ou seja, fiscalizar, investigar e efetuar o controle de fronteiras. Incompreensível também é, de igual modo, a demora no processo de aprovação do novo Estatuto Pessoal. Demora essa que, para além de atentar contra a legalidade neste momento, entendemos nós, acarreta inegáveis prejuízos para os inspectores da carreira de investigação e fiscalização, bem como para o próprio CEF. Note-se que a carreira de investigação e fiscalização é, no universo dos demais órgãos de polícia criminal, e em particular daqueles que se encontram sob a tutela do Ministério da Administração Interna, a única carreira que ainda não logrou ser revista. Não obstante a carreira de investigação e fiscalização ter sido excluída no âmbito da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, continuam a ser aplicados diversos aspectos e princípios da referida Lei Geral. Desta, do ano exposto, decorre que desde a aprovação da Lei 12A de 2008, não é? A CIF, Carreira de Investigação e Fiscalização, encontra-se num limbo jurídico-funcional, carecendo de regulamentação específica em várias das suas áreas, como é o caso em título de exemplo, a avaliação de desempenho, regimes sancionatórios específicos e revisão e organização da carreira. É difícil explicar que durante 15 anos também não tenham existido quaisquer concursos para a progressão na carreira de investigação e fiscalização, por forma, no fundo, a permitir a renovação dos seus quadros intermédios e superiores. A título de exemplo, referimos que os inspectores que ingressaram na carreira de investigação e fiscalização desde o ano 2000, portanto estamos a falar há 20 anos, nunca tiveram uma oportunidade de promoção. Será certamente caso único, no contexto quer dos órgãos de polícia criminal, quer na administração pública. E o facto é que a ausência desta regulamentação tem levado a que sejam tomadas decisões a nível interno, muitas vezes exaradas a destempo, um bocadinho à revelia da lei, assentes a interpretações enviesadas, que criam inevitáveis conflitos, principalmente no que à gestão do pessoal diz respeito, levando a que seja necessário recorrer sistematicamente às instâncias judiciais, o que, tendo em conta a demora na sua resolução, serve os propósitos de muitos, menos dos principais visados, que são os elementos que constituem a carreira de investigação e fiscalização. Certo é que o atraso posto entronca na absoluta necessidade da revisão da lei orgânica, a qual se encontra manifestamente desadequada à missão do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, principalmente no que diz respeito à gestão e administração dos recursos, e que tem sido sempre utilizada como fundamento a necessidade da mesma ser efetuada para se poder avançar para a tão almejada revisão estatutária. Outro tema central das nossas preocupações diz respeito, efetivamente, à inexistência, desadequação e avançado estado da degradação das infraestruturas existentes, quer sejam para o cumprimento da missão diária da carreira de investigação e fiscalização, quer sejam para prestar o atendimento necessário e a instalação de cidadãos estrangeiros se encontrem sob a responsabilidade de Serviços Estrangeiros e Fronteiras. Também aqui se constata uma ausência de investimento ao longo do tempo e que são exemplos claros os centros de instalação temporária. O parque automóvel existente no CEF praticamente encontra-se num estado também lamentável. As viaturas têm centenas de milhares de quilómetros, regularmente se encontram parqueadas por não haver a possibilidade da sua reparação e causam os constrangimentos óbvios em relação a essa circunstância. Também a questão do fardamento, que é uma questão que a carreira de investigação e fiscalização está obrigada ao uso de fardamento nos postos de fronteira, ao longo dos anos mostrou que era desadequado e a morosidade na sua entrega tem-se revelado um problema gritante, porque as pessoas não têm as dotações previstas. Sendo certo também, não têm sido receptivas, quer em termos do serviço, quer em termos até do próprio Ministério da Administração Interna, as recomendações por nós efetuadas no sentido de se alterar essas circunstâncias. Uma breve nota também para duas situações relativas à formação profissional, que, atendendo ao escasso número de efetivos que a carreira tem, os planos de formação anual nunca podem ser cumpridos. Ou seja, porque se as pessoas avançarem para as formações, os locais de trabalho onde normalmente prestam funções ficam completamente sem efetivos. E outra circunstância que ao longo dos anos se tem revelado e que, problemática, é a ausência da medicina do trabalho. Para os senhores saberem, mais ou menos terem uma ideia, nos últimos 20 anos, acho que houve somente um ano em que foi aplicada a questão da medicina no trabalho. Não se trata somente dos casos do estado rígido normal das pessoas, mas em termos psicológicos, porque as pessoas a trabalharem com stress permanente, houve já circunstâncias a lamentar, inclusive de suicídios de elementos da carreira. E concluo a nossa intervenção, no qual será também importante trazer ao conhecimento deste grupo de trabalho, portanto, que em sede de audiências com a Sua Excelência o Sr. Ministro da Administração Interna e a Excelentíssima Sra. Secretária de Estado também, lhe foram dados a conhecer todas estas situações que foram aqui explanadas. Tendo sido, inclusive, assumido um compromisso que a CIF, por parte do Sr. Ministro, que a CIF, a Carreira de Investigação e Fiscalização, teria a situação resolvida relativamente à revisão estatutária até ao final do primeiro semestre deste ano, o que nem sequer se iniciaram qualquer tipo de reuniões nesse sentido. Srs. Deputados, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados, neste momento, dou por fim da nossa intervenção e submeto-me às perguntas que eventualmente queiram colocar.
Muito obrigada, Sr. Inspetor. Então vamos dar início à ronda única de perguntas das senhoras e senhores deputados. Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado Paulo Porto Fernandes, do Partido Socialista.
Obrigado, Sra. Coordenadora. Gostaria de saudar o Sindicato dos Inspetores de Investigação do SEF. Podem ter certeza que vossos pleitos vão ter a maior atenção junto ao grupo parlamentar do PS. E são pleitos justos, com certeza. E eu gostaria de deixar algumas perguntas aqui. Se vocês podem declinar quando foi a última revisão estatutária, quando foi submetida, e se existem tratativas com o governo em relação a esses pleitos que foram feitos, e qual o andamento dessas tratativas. E uma última pergunta, esses 100 novos elementos, nos novos funcionários que foram admitidos através de concurso, se eles já estão operacionais ou não atualmente. Muito obrigado.
Muito obrigada. Sr. Deputado, já também tenho aqui a sinalização da outra intervenção, mas vou, em representação do Grupo Parlamentar do PSD, como só temos um representante por partido neste grupo de trabalho, portanto, irei, seguindo a ordem em regime mental, fazer a minha intervenção e depois passarei a palavra à Sra. Deputada. Muito bem, em primeiro lugar, voltar a agradecer e em nome do Grupo Parlamentar do PSD os vossos esclarecimentos e a vossa intervenção. Obviamente que para o PSD nós reconhecemos a importância da vossa missão e também as dificuldades que aqui nos trouxeram. Queríamos, obviamente, voltar a focar a nossa intervenção em alguns pontos para também podermos dar-vos a oportunidade de poder a precisar melhor algumas das questões que aqui falaram. A primeira questão prende-se obviamente com a insuficiência do número de inspectores, que obviamente já nos disseram aqui que é bastante gritante. Gostaríamos também que nos dissessem mais algumas informações em relação a este aspecto, saber se tem havido novas incorporações ou não, se os novos recursos são suficientes e já aqui também afloraram essa questão do tempo de formação que é necessário para um inspector estar operacional, se pudessem também voltar a essa questão que para nós também é bastante relevante, do tempo de formação que é necessário para operacionalizar um inspector. A segunda questão, para além da insuficiência do número de inspectores e de recursos humanos que aqui já nos informaram, prende-se com a revisão da Lei Orgânica do SEF. Já em maio de 2017, então, a Ministra afirmou que era necessário dotar o SEF de uma nova Lei Orgânica e de um Estatuto Pessoal. Na altura, em 2017, foi afirmado que este era um tempo que exigia mudanças e uma nova dinâmica do SEF. Há mais de um ano, em maio de 2019, o atual Ministro da Administração Interna avançou que o Governo estaria a trabalhar intensamente na preparação de uma nova lei orgânica do SEF e, obviamente, pouco conseguimos aqui perceber e gostaríamos também que nos explicassem que diligências e que reuniões é que têm tido com o Governo para perceber a razão de a lei orgânica, que, segundo o que vocês aqui nos disseram na vossa intervenção inicial, ter sido prometida e não ter sido ainda... Nem sequer ter sido iniciado o processo, foi o que consegui perceber da vossa intervenção inicial, que teria sido assumido o compromisso de resolver até o final do primeiro semestre deste ano e que não teria sido ainda iniciado esse processo de revisão. Gostaríamos de saber se houve alguns desenvolvimentos acerca deste dossiê, se o sindicato foi alguma vez ouvido e qual é que é a vossa expectativa sobre o timing da revisão ou da alteração orgânica do CEF. A terceira questão que queríamos também colocar prende-se com a necessidade de uma formação especializada. Por diversas vezes tem sido colocada a questão da necessidade de uma escola específica de formação especializada para formar novos inspectores que vierem a ingressar o CEF. Nós consideramos que, obviamente, que a questão da formação é muito importante e gostaríamos de perceber qual é que é a vossa posição em relação a esta eventual criação de uma escola de formação especializada para o CEF, quais são as vantagens que isto poderia ter para a vossa formação. Quanto às infraestruturas e equipamentos... Os indicadores constantes do relatório da execução da Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança do MAI, enviado à Assembleia da República em agosto de 2020, dão conta que a execução financeira dos investimentos programados na lei situa-se em 55,3%. Em termos de benefícios reais para o CEF, gostaríamos de saber qual é a avaliação que o sindicato faz relativamente à execução da lei de programação, designadamente quanto ao investimento em equipamentos de proteção individual, armamento, beneficiação de infraestruturas, etc. Também gostaríamos de aproveitar a oportunidade para perceber, em termos de meios disponibilizados para fazer face ao Covid-19, se estão satisfeitos com esses meios que terão sido ou não disponibilizados. E... Antes de terminar, e uma vez também ainda tenho aqui algum tempo, gostaria de colocar algumas questões relativas também a questões que tenho acompanhado numa ciclo eleitoral, que é a região autónoma da Madeira. Nós temos sido informados que também a situação do CEF na região autónoma da Madeira é bastante preocupante. Há uma situação de iminente retura e há uma necessidade urgente de reforço quer na direção regional, quer na loja da Cidadão, quer nos diversos portos e marinas, quer no aeroporto da Madeira e no Porto Santo, e gostaríamos de perceber qual é que é o feedback que também têm desta realidade também na região autónoma da Madeira e de que forma é que podemos colmatar estas dificuldades que pensamos, não é? Também não serão muito diferentes de outros círculos eleitorais, mas uma vez que neste momento temos alguns desafios nos nossos aeroportos, podemos também alargar a questão aos outros aeroportos, não é? E as situações que temos nota pública que aconteceram, por exemplo, na questão do aeroporto de Faro, perceber qual será, no vosso entender, a forma de evitar que estas situações voltem a ter lugar, porque prejudicam quer a imagem do destino, do turismo, quer a imagem do nosso país lá fora e, portanto, gostaríamos realmente que pudessem abordar algumas destas questões. E uma vez que terminei o meu tempo, passaria a palavra à senhora deputada Joacim de Catar Moreira, que também colocará algumas questões. Obrigada.
Iria iniciar por cumprimentar os senhores inspectores. O objetivo é nós avaliarmos as condições de trabalho das forças de segurança E isto é absolutamente necessário para encontrarmos os elementos para depois nós dizermos, mas então se estas aqui efetivamente são as condições, não é? Que reivindicações e que exigências objetivas se pode efetuar, não é? E obviamente que é absolutamente alarmante, não é? Quando há depoimentos que vão enfatizando sucessivamente as enormes dificuldades que há para o exercício efetivo, digamos assim, das enormes responsabilidades, não é? Que não são unicamente dificuldades do exercício em si, mas igualmente condições materiais, não é? Condições de deslocação, a idade avançada dos funcionários, o aumento do volume do trabalho, de são das infraestruturas, etc, etc. Então, a minha inquietação número um é que respostas há do ministro da Administração Interna, não é, relativamente a isto, se fazem comunicação regular em relação a este cenário, não é? Se estas comunicações têm alguma resposta objetiva e se existe alguma calendarização para a melhoria destas condições. Outra das questões é se na vossa ótica é necessário ou não é necessária uma separação entre a parte administrativa e a parte de investigação. E ainda, se no que diz respeito a uma forma são especializada, não é? Se há lá alguma área mais relacionada com o ambiente multiétnico, diversidade cultural, direitos humanos, e ainda entender se, pronto, e esta é, digamos assim, uma das únicas épocas do ano em que há ainda alguma margem de manobra, que é a altura do orçamento, não é? Vá, digamos, se há alguma área e se há alguma iniciativa legislativa que considerariam útil que se de esse no âmbito do orçamento de Estado. É óbvio, vá, digamos assim, de que há várias imagens dos serviços de estrangeiros e fronteiras. A imagem mais institucional, a imagem partidária, a imagem ideológica, lógica, a imagem dos organismos internacionais, mas igualmente a imagem que os imigrantes e os estrangeiros têm sucessivamente e que não é uma imagem, digamos, mais relacionada com os direitos humanos. Há uma ideia de que os serviços de estrangeiros é um organismo que tem uma ótica, digamos, mais policial do que necessariamente a administrativa de encaminhamento, e entender a se há algo que efetivamente se possa efetuar, não é para alterarmos e melhorarmos, digamos, esta imagem de uma entidade que está, digamos assim, mais afastada dos cidadãos. E era isto. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Então, não havendo mais questões, passava a palavra para a vossa intervenção final de 20 minutos.
Muito obrigado, senhora coordenadora. Vou tentar responder às perguntas pela ordem que me foram colocadas, sendo certo que parte delas entroncarão umas nas outras, portanto. Começando então pela última revisão estatutária que nós temos, data de 2000 e 2001. Desde aí houveram duas alterações, mas peculiares, nomeadamente na nomenclatura das categorias da carreira, basicamente, e como tal, tudo o resto. E já foi posterior, inclusive, à lei 12A. Relativamente aos últimos concursos, dos 150 elementos que foram, desde 2016, que foram aprovados e nomeados na carreira, esses 150 elementos já foram nomeados e já se encontram em exercício de funções. Os 100 que se encontram atualmente a concluir, tiveram origem num concurso externo, portanto, é o primeiro concurso externo desde 2004, estão a acabar a formação em meados do mês de outubro. Portanto, é uma questão agora de burocrática, no sentido de concluírem a sua avaliação e dos mesmos tomarem posse. Portanto, era desejável que nos próximos 2-3 meses o processo ficasse concluído e que eles começassem as funções começassem a exercer em plenas funções. Relativamente aos novos concursos, sempre foi um problema no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras a abertura de novos concursos. Primeiro, por causa da morosidade. Desde o início, como já tive a oportunidade de referir, desde o início em que é efetuada a abertura dos concursos até se fazer todo o processamento legal dos testes, da avaliação, etc., e começarem a formação e concluírem a mesma, têm demorado, aliás, em média, 3 anos. O que isto, para uma carreira que está em cuja média de idades até à entrada destes novos elementos, nos últimos 2 anos estava nos 49 anos, é de facto, como já disse, preocupante. O tempo de formação, que a senhora coordenadora também me fez a questão, demora é um ano. Portanto, desde o momento em que inicia o estágio, é um ano, portanto. E eu, quando falo nos 3 anos, em média, desde o início da abertura dos concursos até concluírem o estágio, que demora cerca de um ano, prefazem exatamente esses 3 anos, que consideramos, de facto, um bocado excessivos. Mas pronto, são as regras. Eventualmente, poder-se-ia acelerar um pouco mais as avaliações, os testes, ou seja, de todos os requisitos necessários para a sua integração ou para o início do estágio, mas o facto é que assim não o é, e, portanto, é o prazo que normalmente se verifica. Quanto à revisão da lei orgânica, falou em maio de 2017, peço desculpa, que de facto a senhora ministra da altura teve inclusive uma iniciativa na qual nos foi apresentada uma proposta, um projeto de lei orgânica e de revisão do Estatuto Pessoal. Mas, como é sabido, a senhora ministra saiu em outubro desse ano, salvo erro, acho que foi em outubro desse ano, e a partir desse momento nunca mais houve, da parte do governo, do anterior e do atual, nenhuma aproximação neste sentido, ou seja, de avançar com qualquer tipo de negociação coletiva junto dos sindicatos para que isso acontecesse. Posso dizer que em janeiro de 2019, ou seja, no primeiro semestre de 2019, por nossa iniciativa, foi efetuado um projeto de estatutos, do qual apresentámos à tutela e que foi acolhido com agrado, no sentido de se tentar iniciar então a negociação coletiva nesse sentido, ou seja, de efetuar a revisão estatutária. O problema é que nunca houve a lei orgânica e sempre nos foi passado que sem lei orgânica não faria sentido proceder à revisão estatutária, o que achamos que não é necessariamente uma coisa impeditiva da outra. No entanto, o facto é que isso não aconteceu. No final do ano passado, houve então um compromisso assumido, ou seja, coincidiu com o início do mandato do atual governo. Em audiência com o Sr. Ministro, foi assumido o compromisso de que até ao final do primeiro semestre de 2020 que a situação estatutária estaria resolvida. Sabemos que houve a contingência da pandemia e tudo mais, mas o país não parou, como é sabido, mas também não foi efetuada nenhuma aproximação, nenhum início de trabalhos sequer em relação a isto. Quanto à formação especializada ou à criação da escola do CEF, é assim, todo e qualquer tipo de formação, especializada ou menos especializada, é bem-vinda, não é? Até porque, derivada à complexidade e multiplicidade das funções que nós exercemos, deveria de acontecer. Só que foi como eu referi na intervenção inicial, os planos de formação são efetivamente elaborados no início de cada ano, só que depois não existe capacidade de os realizar ou oportunidade. No fundo, se calhar a palavra mais correta é oportunidade. Porquê? Porque as unidades orgânicas estão tão, por assim dizer, reduzidas em termos de número de efetivos, não é? que se de facto se tirarem uma ou duas pessoas desses locais de trabalho, não há capacidade de dar resposta ao exercício diário de funções. Portanto, é como eu digo, a criação de uma escola em si faria todo o sentido, portanto, até porque, por força da previsível entrada de novos elementos nos próximos anos, pelo menos manifestada pelo Governo através do plano plurianual, é um número significativo de pessoas, e, ou seja, havendo essa escola, as coisas tornar-se-iam, pelo menos, mais céleres e mais expeditas, e se calhar com menos constrangimentos para que se pudesse realizar a formação de novos inspectores. Não só, também, relativamente à formação profissional ao longo do tempo. Infraestruturas. Relativamente à lei de programação que a senhora coordenadora falou, não temos conhecimento relativamente ao ponto e ao grau de execução que a mesma se encontra. Existem casos gritantes em termos de infraestruturas em muito más condições e que deveriam e que se revelam, neste caso, até essenciais para o desenvolvimento para o exercício de funções da carreira de investigação e fiscalização, como é o caso, inclusive, aqui em Lisboa, da Direção Central de Investigação, que atingiu um estado deplorável, e sabemos que já existem novas instalações, mas por fruto de razões técnicas e burocráticas, está longe de ser concluída para que as pessoas possam mudar para lá. E depois é um pouco por todo o país, portanto, porque em todas as delegações existem postos de atendimento que não têm mínimas condições para que as pessoas possam se prestar um serviço de atendimento, até para o próprio atendimento aos cidadãos estrangeiros, quer serem subdimensionadas, quer também pela sua degradação. Relativamente aos postos de fronteira, portanto, há que tocar aqui que é assim, as instalações normalmente são cedidas pela administração dos aeroportos. E houve sempre uma lacuna ao longo do tempo em que essas condições não foram, as instalações concedidas nunca foram adaptadas para o exercício das funções que se desenvolvem nos postos de fronteira. Porque há que desmistificar uma circunstância. Quando aparecem nas notícias e em todos os órgãos de comunicação social, toda a gente só fala nas filas, não é? Porque a imagem inicial que se vê. Mas o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras nos postos de fronteira não é só a primeira linha, o primeiro contacto com os cidadãos que se apresentam na fronteira. Há todo um trabalho posterior, uma segunda, terceira linha, não é? Que é desenvolvido, que tem a ver com as próprias interseções, mandados de captura, que sejam nacionais, sejam internacionais. Todo um outro número grande de medidas cautelares, inclusive europeias, portanto. Ou seja, e tudo isso é passado para a segunda linha, consome imensos recursos, idas a tribunal, devido a detenções, falsificações detectadas, centros de peritagem, a detecção de equipas multidisciplinares de tráfico de seres humanos, ou seja, e tudo isto consome imensos recursos, ou seja, quando dizem que de facto as pessoas não estão não está presente na primeira linha, porque de facto as pessoas são necessárias estar no outro lado. E é necessário, urgentemente, colocar pessoas nesses locais, porque senão é manifestamente impossível dar conta de todo esse caudal de trabalho. Falou-me também na questão do Covid. Os meios suficientes. Os meios suficientes que nós temos à disposição em todo e qualquer lugar são uma máscara e luvas. Portanto, de facto, surpreendemos-nos e temos relatos de muita gente quando fazem outros tipos de trabalhos com forças congêneres ou com outras entidades, em que as pessoas relatam, nós estamos, mas temos fatos, temos formação, tivemos isto, pronto. E nós, de facto, nunca o tivemos. O facto é que também, felizmente, não tivemos grandes preocupações não fomos bem, muito afetados, onde quer que seja, com casos de infecções. Mas pronto, mas enquanto aos meios, até o momento, revelaram-se suficientes, não é? Portanto, relativamente ainda à questão, o armamento, de facto, houve uma remodelação total, julgo que neste momento, acho que já existirá condições para dotar toda a carreira com as novas armas que foram adquiridas, portanto esse processo julgo que já esteja concluído. E voltando à questão ainda dos aeroportos, na questão da retura que a senhora coordenadora falou em relação ao Algarve, à Madeira, é assim, sem pessoas não se consegue fazer. E principalmente a Madeira tem uma especificidade também em relação a outros aeroportos de menor dimensão, porque trabalham 24/7, ou seja, há uma necessidade permanente ao longo do ano, enquanto que existem alguns postos de fronteira aéreos que não têm o turno de noite, por assim, para melhor compreensão. E como é óbvio, ao longo do tempo, não foram dotados de reforços, tal e qual como não foram as outras unidades orgânicas a nível nacional. No entanto, julgo que esteja previsto agora, no próximo concurso de colocações, reforçarem a região autónoma com mais alguns elementos que não serão necessários efetivamente para conseguirem dar resposta a tudo o que se pretende, principalmente na questão de elaborarem horários que se consigam adaptar à realidade do movimento aeroportuário, assim como também da própria Marina do Funchal. No entanto, lá estará, somente com a nova vaga de entradas que possa haver, ou seja, o cumprimento da lei do plano plurianual do Governo, se poderá colmatar no futuro essas. Daí se revela tão importante que a mesma seja cumprida. Relativamente à questão das questões que a senhora deputada colocou, a senhora deputada Joacine Moreira, julgo que quanto à questões do MAI, ficou, acho que já respondi quanto à questão da resposta que nos foi dada, portanto, não existe até o momento resposta quanto à questão quer da lei orgânica, nem da revisão estatutária, quanto à calendarização da mesma. Quanto à pergunta que fez relativamente à separação da parte administrativa da parte policial nos serviços de estrangeiros e fronteiras, há que entender primeiro uma coisa. O direito que as pessoas têm de obter uma autorização de residência obedece a diversos requisitos. Não é como o caso de um cartão de cidadão, basicamente a pessoa só precisa de provar a sua nacionalidade, não é? Existem diversos requisitos que têm que ser comprovados, fiscalizados e verificados, até porque podemos cair depois numa própria prática criminal de falsificação de documentos. Daí, essa separação, se sair da alçada do CEF, o próprio Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, para efeitos de fiscalização, ficará sem uma importante base de dados de informação para que lhe permita também cumprir a parte da fiscalização que lhe diz respeito com eficácia. Agora, tem razão que o CEF não presta um bom serviço aos cidadãos estrangeiros, como é óbvio que não pode, quando existem imensas, são dezenas de milhares de processos, são cerca de 60 mil, 65 mil, ainda manifestações de interesse por inserir marcações ou agendamentos para as pessoas fazerem as renovações, que demoram 10, 11, 12 meses. Como é óbvio, ninguém pode assumir que, de facto, o CEF presta um bom serviço. Mas o facto é que não há pessoas. Não há pessoas. As delegações, as direções regionais estão completamente depauperadas em termos de pessoas, quer sejam da carreira geral, não é? Fruto da extinção da carreira de apoio, quer inclusive também do pessoal da carreira de investigação e fiscalização. E que digamos que a fiscalização, a própria fiscalização da carreira, em muito também está deficitária, fruto de quê? Os próprios inspectores veem-se na contingência de ter que fazer esse tipo de trabalho. Não é? A mesma circunstância em relação à carreira de vigilância e segurança. Ou seja, verificamos que, ainda hoje, mais um infeliz episódio, não é? Porquê? Porque as pessoas não estão vocacionadas para... Não faz parte das nossas competências funcionais. E não temos, não há capacidade, ou seja, com o pouco que temos, ainda querem que façamos mais do que aquilo que temos presente nas nossas competências. E isso é manifestamente impossível. Chega a um ponto em que a exaustão é tal e a desmotivação é tal, ou seja, junta-se tudo e, de facto, depois reflete na imagem do próprio serviço para fora, em que as pessoas dizem que prestam mau serviço. Prestamos, mas acredito numa circunstância. É que, da parte da carreira de investigação e fiscalização e todas as pessoas que são envolvidas nos serviços estrangeiros, as pessoas trabalham com afinco e com bastante exigência no sentido de tentarem chegar a todo lado. Mas é impossível. Sem meios é uma impossibilidade. Eu não sei se consegui chegar a todas as questões que foram colocadas, ou se eventualmente...
Muito obrigada. Em nome do grupo de trabalho, queríamos voltar a agradecer a vossa colaboração, a resposta às questões que foram aqui colocadas e dizer que este grupo de trabalho está constituído para avaliar as vossas condições de trabalho. Estamos sempre ao vosso dispor para qualquer situação que nos queiram transmitir, eventualmente da vossa intervenção hoje, se tiverem algum documento de suporte que queiram remeter ao grupo de trabalho, poderão fazê-lo através do e-mail da Primeira Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e cá estaremos a acompanhar as condições das diversas forças de segurança, como referi, havendo mais alguma questão que eventualmente se coloca ou que surja, que queiram expor aqui à Assembleia, nós estamos disponíveis neste grupo de trabalho para ouvir aquelas que são as vossas preocupações e voltamos mais uma vez a agradecer a vossa presença. Foi muito importante para todos os grupos parlamentares e para todas as senhoras e senhores deputados ouvirmos o que tinham aqui para nos transmitir. Muito obrigada. Entrando no ponto 2 da ordem de trabalhos, a apreciação do pedido de audição formulado pelo Sindicato Nacional da Polícia, foi aqui remetido ao grupo de trabalho um pedido de reunião urgente do Sindicato Nacional da Polícia em face à recente publicação do despacho 52/2020 do Diretor Nacional da PSP, e acompanha-nos aqui apreciar e, ao fim e ao cabo, votar este pedido de audiência para que o mesmo, uma vez que foi pedida a urgência, tenha lugar o mais rapidamente possível. E então, não sei se há uma questão a colocar sobre este ponto, se não tendo, passaríamos à apreciação. Foi remetido um pedido do Sindicato Nacional da Polícia sobre, solicitando aqui ao Grupo de Trabalho a marcação de uma reunião urgente para serem ouvidos sobre a publicação de um despacho do Diretor Nacional da PSP, uma vez que é um pedido urgente e que foi formulado a 25 de setembro de 2020. Obviamente colocamos aqui na ordem de trabalhos porque é um pedido com natureza urgente e, portanto, passaríamos então a apreciar este requerimento.
Sem objeção, perfeito.
Não havendo nada a obstar, fica então aprovado o pedido de audiência. Tentaremos, junto dos serviços, tentar marcá-lo e agendá-lo o mais rapidamente possível, dada a urgência do mesmo. Não temos neste momento na ordem de trabalhos outros assuntos, no entanto, temos aqui que calendarizar uma série de pedidos, uma vez que os trabalhos do Grupo de Trabalho terão que ser suspensos a partir de outubro, dados os trabalhos parlamentares do Orçamento de Estado de 2021, e, portanto, uma vez que foi estipulado neste grupo de trabalho que iniciaríamos as audições pelo CEF, nós neste momento já ouvimos os dois sindicatos da carreira de investigação criminal do CEF, portanto, falta-nos apenas ouvir no CEF a senhora diretora nacional. Estamos a tentar calendarizar essa audição ainda antes da discussão do orçamento e esta audição do Sindicato Nacional da Polícia, que é urgente, para janeiro. Se não houvesse também oposição, calendarizaríamos aqui uma série de requerimentos que foram pedidos, quer pelo Grupo Parlamentar do PSD, que é um pedido de audição do Sr. Diretor Nacional da Polícia e de Segurança Pública e do Sr. Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, quer um pedido que recebemos da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, da ASP, também para ser ouvido sobre o projeto de lei 238, suplemento remuneratório dos elementos femininos das Forças e Serviços de Segurança por motivo de gravidez, tem data de 25 de junho de 2020, também é urgente. E temos aqui também outro pedido do Chega. Sim. Para a audição da Inspetora-Geral da Administração Interna. Não sei se o Sr. Deputado do Partido Socialista tem alguma coisa a referir em relação a estes pedidos de audiência.
Sra. Coordenadora, como há urgência no pedido, no grupo parlamentar do PS não tem nada, nenhuma oposição em relação aos pedidos, e acho que deve ser marcado o calendário conforme a conveniência do grupo de trabalho.
Muito obrigada. Então, tendo em conta que teremos que obrigatoriamente e forçosamente suspender os trabalhos do grupo de trabalho de outubro até o final de novembro, vamos também tentar, com a ajuda dos serviços, diligenciar no sentido de calendarizar estas audições que são solicitadas nestes pedidos para a partir da primeira e segunda semana de janeiro de 2021. Obrigada. Não há mais nada na ordem de trabalhos. Obrigada pela sua presença e participação.